Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Dando início a mais um programa Sons do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte, que sempre acompanha os Sons do Brasil aqui semanalmente. Estamos chegando com o nosso capítulo 375 e estamos aqui com a nossa convidada do dia, falando diretamente da Bahia. Já vamos conversar com ela, que está com o seu trabalho novo, já há um ano lançado, mas que é o primeiro da sua carreira, e a gente vai bater um papo, além de estar lançando agora o primeiro clipe desse trabalho. Mas, para que a gente possa iniciar já esse papo, quero dar as boas-vindas à atriz, cantora e compositora Ana Barroso. Seja bem-vinda aos Sons do Brasil.
Oi, Serginho, muito obrigada pela oportunidade. Todo mundo que está ouvindo a gente aí, falar igual você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa alvorada, que me disseram que até madrugada acontece, né? Esse negócio de Sons do Brasil. É porque a gente tem um Brasil imenso de gente, enfim. E não só Brasil, ao que parece, né? Tem América Latina, os nossos irmãos, ouvindo o que a gente tem de melhor. É isso. Que eu contribua um carocinho para a musicalidade brasileira.
Com certeza, essa contribuição será muito valiosa, viu? E Ana, prazerzaço estar te recebendo aqui. Muito obrigado por abrir um espacinho na agenda para que a gente possa bater esse papo e falar desse trabalho seu muito bacana. Sons do Brasil já trouxe aqui em outras edições músicas de Ana Barroso, mas hoje nós vamos entrar um pouco mais a fundo nesse trabalho e também na carreira da Ana, que tem já um bom tempo de vivência aí, mas com certeza o lançamento desse primeiro álbum, que aconteceu em 2021, é uma nova fase na carreira da Ana. E Ana, para a gente começar esse papo aqui, como eu disse, vamos buscar um pouco lá do início da Ana Barroso. Você começou em 2009, oficialmente, pelo menos é o que você considera, no grupo Brincando de Cordas. Conta para os nossos ouvintes aqui esse início da carreira da Ana, como é que a Ana se encontrou dentro dessa coisa da arte. Porque, como eu disse, além de cantora e compositora, a Ana também é atriz. Então, dá uma pincelada para a gente aí de como tudo isso começou para você.
Então, em 2009 eu integro o grupo Brincando de Cordas, que é o grupo representante de chorinho aqui no sudoeste da Bahia. E eu costumo brincar que eu venho de cantora de chuveiro para cantora de choro brasileiro. Então eu tive que estudar naturalmente ali com 15 anos. A composição veio antes disso tudo. Na verdade, eu sou filha de pai artista, né? Pai tem mais de 12 discos gravados. Cantor de trio elétrico, cantor de forró. No interior, esses artistas que faziam banda baile eram muito famosos, mas não conseguiam chegar, assim, nos grandes centros, né? Então, pai me, enfim, bebedava de música desde menina. Mas a composição, eu acho que foi o maior gatilho ali no furor da adolescência para acudir sentimentos, sensações todas que não dava conta. Foi o primeiro start, assim, né? Cantar, acho que todo mundo canta e precisa cantar mesmo. Mas aí, com 15 anos, eu assumo esse vocal. Em seguida, eu já vou para Jequié estudar teatro, acho que foi em 2011. Aí lá eu tive contato com mestras e mestres, enfim, aprendi a tocar pandeiro com Maria de Souza. Fiz muito teatro de rua, né? A minha pesquisa com a cultura de longa tradição nordestina acho que foi bem iniciada mais profundamente nessa leva aí do teatro. Aqui em Conquista, na minha cidade, eu, enfim, já apreciava grandes artistas, Alisson Menezes, Papalo, Geslanei, Gutenberg, além de Painho, é a terra de Alomar, né? De Xangai também. Enfim, aí foi um pouco desse caminho que eu fiz. Depois de formada, abri uma escola de teatro, mas eu achava que tinha que caminhar e fui para Salvador, onde eu tô nesse momento, enfim, reverberando um pouco dessas vivências, né, expressivas de arte.
Por isso que no seu release, então, você descreve nascida em Vitória da Conquista, renascida em Jequié e hoje em Salvador. Ou seja, essa é a escala da sua trajetória aí dentro da arte, da cultura, teatro e música caminhando junto. E interessante essa questão de você falar que a composição veio antes de tudo. Claro, por você ter nascido num berço onde a música fazia parte do dia a dia ali, mas é um tanto quanto que diferente. O processo normal é a pessoa começar a cantar, se envolver com música e tal, e depois vir a composição. E contigo isso foi ao contrário. É aí que eu digo que é diferente do processo comum a todos.
É isso, eu gosto muito de compor. Às vezes eu acho que é um álibi para esconder a cantora, porque cantar não deixa de ser um desafio, né? Você está se reinventando ali no palco, a voz é um instrumento muito peculiar. Tava falando com os meninos que quando a gente não tem um som bom para tocar, é diferente se apertar um violão, né? Apertar as cordas ali, por mais que você não tenha uma referência, você ainda dá para conseguir. Agora a voz, se apertar por dentro, afinar por dentro, dizer para a gripe estacionar, ficar um pouquinho tranquila. É, cabuloso. Então, eu ficava achando que era por isso que eu me assumia mais compositora do que cantora. Mas não, é porque começou antes mesmo. E aí, não deixa de ser um processo mais antigo e, por isso, mais experiente. É o que eu sinto, viu, Serginho? Não sei o que as pessoas gostam mais ou menos, mas eu gosto muito de compor. Eu acho que é uma maneira muito interessante de qualquer pessoa poder traduzir o inconsciente, né? Nossa cabeça é feita de 90% inconsciente. A gente acha que sabe das coisas, mas não sabe de nada. E aí a música vem pra esse lugar, né? Da gente atualizar as queixas, os delírios, incertezas, desejos. A composição, ela me abre esse carinho, assim, de poder conversar melhor, mais fundo.
Vamos fazer o seguinte, já demos início no papo aqui, já fizemos a apresentação desse começo da carreira da Ana Barroso, mas eu quero começar a colocar música aqui. O que, que a gente pode tocar de largada para o pessoal aqui?
Eu apostaria em Gotejo, porque ela é dessa leva de canções feitas há 10 anos atrás, né? O meu disco de estreia foi feito só ano passado, mas Gotejo, Cacto, Serenata do Meu Passarinho, essas são músicas que eu fiz ali na faculdade. E essa em específica foi a primeira música que eu fiz assim de uma vez só. Já tinha celular na época, apertei o rec e comecei a cantar sem acompanhamento, né? E ela nasceu do início ao fim do jeito que ela é hoje. Ela foi feita depois do desfecho de um relacionamento abusivo, é uma canção que me libertou dessa história intensa. Enfim, tem várias curiosidades dessa música. Bota aí pra ver se o povo vai gostar. É um dramão, melodrama. A pessoa do teatro, né? Tem que gostar também dessas coisas.
Vamos lá, então. Gotejo com Ana Barroso, dando início na parte musical dos Sons do Brasil 375. E a gente volta pra continuar o papo.
Escute essa voz rouca que nem mais assovia e que escorre sua lembrança, que agonia você ia e outra vez voltou. Gotejo esse tormento, tenho dó e lamento, mas você precisa ir de uma vez. Não sou refém do seu sufoco, louco, não te reconheço. Escute, agora e fim.
Estamos de volta depois de Gotejo com Ana Barroso. E Ana, deixa eu entrar num outro assunto aqui, que tem tudo a ver, claro, com outro assunto, é o modo de dizer. Mas você faz parte de um movimento, vamos dizer assim, de vários artistas que surgiram ali do sudoeste baiano. Temos ali o Giga, a Sucena, do seu trabalho. Inclusive, conversando com a Sucena, quando ela esteve aqui no nosso programa, ela falou exatamente isso, dela descobrir, entre aspas, vários talentos que surgiram ali nesse momento, que estão com um trabalho muito legal nessa região ali. Claro, hoje a gente tem muita gente fazendo música bacana no Brasil inteiro aí. Falta, de repente, um pouco de espaço para que essas músicas possam chegar até o público. Mas, em especial ali na região onde você nasceu e tem toda essa galera aí, tá surgindo muita gente boa, muito trabalho bacana ali. Você acha que isso tem alguma coisa a ver com, sei lá, um start ou um acabou puxando o outro? Vamos nessa? Como é que você vê esse forte surgimento de talentos ali, todos eles trazendo o trabalho à tona?
Pois é, tem mesmo muita gente boa, contemporâneos, mas desde antes, né, como lhe disse. Eu fui formada na praça aqui em 9 de novembro, na Barão do Rio Branco também. A gente apreciava em praça pública grandiosos artistas. E assim, ao lado de Milton Nascimento, que a gente apreciou em praça pública, Gal Costa, Zizi Posse. Eu acho que tudo, pelo menos falando pessoalmente, né, é fruto de um contexto de possibilidade de ser elaborada, né? Essa sensibilidade a ponto de você pensar, eu quero fazer isso também. Existia um terreno para isso ser construído. Acho que é muito disso, viu, Serginho? Tô falando e pensando ao mesmo tempo, né? Porque tem eu, tem Giga, tem Tereza Raquel, tem Luiz Aldaz, tem Ítalo. A gente participava juntos de festivais na praça, mas apreciava ao mesmo tempo os Ternos de Reis, os espetáculos do Opera Cata. Tudo isso ia elaborando efeitos profundos dentro da gente, que eu acho que são irremediáveis para constituir um ser artista ou artístico, pelo menos. Mas sim, sem dúvidas, Conquista tem um pouco dessa água de bebê aí, interessante, né? Terra, como eu disse, de Elomar, de Glauber Rocha, mas não só, de Alisson Menezes, Papalo, Gutenberg, Geslanei. Muita gente boa, uma terra de festival tradicional, então muitos cantadores. Tem essa cultura da canção aqui, do cancioneiro popular, que eu acho que a gente acabou sentindo a força de continuar. Tem Felipe Massumi também, toca lindamente violoncelo, é compositor. É muita gente boa, Dani Lisboa. Muita gente. Eu acho que tem gente que ninguém conhece justamente porque ainda não tem um trabalho na internet. Essas coisas, mas é coisa funda, viu? Vale a pena a gente poder divulgar, assim, falar, ó, gente, vem gravar esse povo aqui, vem fazer uma vivência, bota uns 5 discos no peito da cara do mundo aí pra entender essas opiniões, essas coisas.
É bem isso mesmo, e eu digo o seguinte, não é que falta espaço, espaço até tem. Eu acho que falta um pouco é realmente o pessoal abrir os olhos e os ouvidos pra tudo isso que tá acontecendo. Eu acho que aí é que tá o grande barato do negócio. E quando você falou de coisa de tradição, o seu trabalho ele traz bem isso, né? Uma certa originalidade sua, claro, que é a sua forma de compor, a sua forma de criar a obra, mas vem muito carregado de toda essa tradição que você disse aí, não é? É muito perceptível no seu trabalho. E isso ele cria uma fusão muito gostosa, muito bacana de se ouvir. Eu tô falando alguma besteira ou é bem isso mesmo? Você tem realmente essa pegada do seu original, mas sem deixar a tradição de lado?
Não tá falando besteira, não. Eu gosto com gosto, com vontade. Sou mulher nordestina, adoro coco, chachado, repente, baião, chula. Toda essa leva de tradição me encanta profundamente. Eu assisti muitas coisas, ouvi muitas coisas. Mas não só, né? A gente é brasileira, a gente tem uma fartura de ritmos, de melodias, de estéticas, de referências. É muito difícil, inclusive, Serginho, a gente criar uma obra, porque o conceito de obra é muito entendido como uma escolha, né? Estética. Então, você vai pegar a obra de Marinês, é um lugar muito específico, vai pegar a obra de Milton, é um lugar mais experimental, mas ainda assim tem ali uma marca muito profunda. Mas a nossa geração é embrenhada de muitos sons, de muitas possibilidades, né? Um banquete, assim, de degustações. Então, é isso. Eu fico com dificuldade, às vezes, de saber pra onde vou, mas não tem como largar essa raizerice aí, não. Porque mãe é cearense, pai é mineiro, eu nasci na Bahia. De pandeiro e tempero, eu gosto, tenho e não quero largar pra poder caber em lugar nenhum, não. É um pouco disso mesmo. Eu gosto.
Não largue não, que o som tá bom. Tá muito bom tudo isso. Ana, chegou o momento do Pitaco Sons do Brasil, vou pedir licença para você. O primeiro Pitaco é o Sons do Brasil que vai dar hoje. Nós estamos trazendo aqui o trabalho de um cantor que tem o rock como base do seu trabalho. E o legal do Sons do Brasil é isso, a gente está aberto a tudo aqui, mostrando exatamente toda essa variedade da música brasileira, como você acabou de falar. Estamos no Brasil e tudo tem a sua ligação com a música brasileira, independente do estilo. E então estamos trazendo a música Cara de Pau, com o Júlio Malk. Júlio, que tem quase 30 anos de carreira, desde os anos 90, ele vem na batalha aí com o trabalho dele e está lançando um álbum novo, single a single, e o Cara de Pau foi um single lançado agora em abril e a gente vai tocar para a galera aí, para vocês poderem conhecer esse trabalho, e a gente volta no segundo bloco para dar sequência no papo com a Ana Barroso.
Não paga nada, 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 nada. Nem um açaí. Eu tô caído, brother. Mas não tô nem aí, mas não tô nem aí. Vai pra praia de carona, vai, vai. Pra Boiçucanga, pra Camburi. Minha carteira, mano, eu não tô achando. Eu me esqueci. Ele é o cara de pau, cara de pau. Não gasta nada pra se divertir. Ele é o cara de pau, cara de pau. Todo mundo tá sofrendo, não tô nem aí. Ele é o cara de pau, cara de pau. Não gasta nada pra se divertir. Ele é o cara de pau, cara de pau. Todo mundo tá sofrendo, não tô nem aí. Ele é o cara de pau, mas tô sempre na balada. Ele é o cara de pau, e tem muitas namoradas. Ele é o cara de pau, anda sempre bem vestido. Ele é o cara de pau, e ainda tem amigo. Ele sabe onde tem festa, uns que pode ser. Conhece seu salário de artista de TV. Quarta-feira é Love Story, sempre mega de bacana. Quando pinta por aqui, ainda ganha uma grana. Se você está pensando que esse papo é mentira, vá se preparando, pode estar na tua milha. Ter o sexo na cara, não é pra qualquer homem. Profissão cara de pau, eu só conheço. Ele é o cara de pau, cara de pau. Não gasta nada pra se divertir. Ele é o cara de pau, cara de pau. Todo mundo tá sofrendo, eu não tô nem aí. Ele é o cara de pau, cara de pau. Não gasta nada pra se divertir. Ele é o cara de pau, cara de pau. Todo mundo tá sofrendo, eu não tô nem aí. Aí, mano, só na chiboquinha, hein, pilantra. Ele é o cara de pau, mas tá sempre na balada. Ele é o cara de pau, e tem muitas namoradas. Ele é o cara de pau, anda sempre bem vestido. Ele é o cara de pau, e ainda tem amigo. Ele sabe onde tem tensão, se pode ser. Conhece seu salário de artista de TV. Quarta-feira é Love Story, sempre banca de bacana. Quando pinta por aqui, ainda ganha uma grana. Se você está pensando que esse papo é mentira, passa preparando, pode estar na tua mira. Ter sexo na cara, não é pra qualquer um. Provisão cara de pau, eu só conheço. Eu só conheço um. Ele mesmo, é o próprio. Ele é o cara de pau, cara de pau. Não gasta nada pra se divertir. Ele é o cara de pau, cara de pau. Todo mundo tá sofrendo, eu não tô nem aí. Ele é o cara de pau, cara de pau. Não gasta nada pra se divertir. Ele é o cara de pau, cara de pau. Todo mundo tá sofrendo, não tô nem aí. Não tá nem aí. Não tá nem aí. Não tá nem aí. Ele é o cara de pau, cara de pau.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Direito do povo é direito, povo, olhar pra ti.
tirar isso de lá. O homem quer tirar o que é de direito, o povo é direito, o povo olha pra tirar isso de lá. Se eu mandar meu boi bumba, roda uma 6-6, o homem vai ver o berencha. Se eu mandar meu boi bumba, roda uma 6-6, o homem vai ver o berencha. Vai rodar, vai rodar, vai rodar, roda boi, roda homem, esse desgoverno vai acabar. Vai rodar, vai rodar, vai rodar, roda boi, roda homem, esse desgoverno vai acabar. Boizinho me disse que suas pedrarias reluziram um facho de ternura no céu. Boizinho me disse que suas pedrarias reluziram um facho de ternura no céu. Vai reluzir de cima até embaixo uma faxina aqui na terra e no Brasil. Vai reluzir de cima até embaixo uma faxina aqui na terra e no Brasil. Mas a gente não tem que encostar, tira os moços dessa rigidez. Rebola a bunda, rebola o boi bumbá, bate coragem nos peitos pra mudar. É hora das caçola, é a vez das marinês. É Chiquinha Gonzaga musicando pra vocês. É o beabá da Elza, é o óleo da mulher. É as Maria bonita e bonita no taré. É hora das caçola, é a vez das marinês. É Chiquinha Gonzaga musicando pra vocês. É o beabá da Elza, é o óleo da mulher. É as Maria bonita e bonita no mundaré. Errei, bonita no mundaré. Oi, ai, bonita no mundaré. Errei, bonita no mundaré. Oi, ai, bonita no mundaré. Boizinho me disse que suas pedrarias reluziram um facho de ternura no céu. Boizinho me disse que suas pedrarias reluziram um facho de ternura no céu. Vai reluzir de cima até embaixo uma faxina aqui na terra e no Brasil. Vai reluzir de cima até embaixo uma faxina aqui na terra e no Brasil. Mas a gente não tem que encostar, tira os moços dessa rigidez. Rebola a bunda, rebola o boi bumbá, bote coragem nos peitos pra mudar. É hora das caçola, é a vez das marinês. É Chiquinha Gonzaga musicando pra vocês. É o beabá da Elza, é o óleo da mulher. É as Maria bonita e bonita no mundaré. É hora das caçola, é a vez das marinês. É Chiquinha Gonzaga musicando pra vocês. É o beabá da Elza, é o óleo da mulher. É as Maria bonita e bonita no mundaré. Errei, bonita no mundaré. Oi, ai, bonita no mundaré. Errei, bonita no mundaré. Oi, ai, bonita no mundaré.
De volta agora no segundo bloco, vocês acabaram de ouvir Vai Rodar com Ana Barroso. Ana, fala pra gente do Vai Rodar.
Vai Rodar é esse manifesto contra a atual gestão da Presidenta da República do nosso país. Eu tento brincar com a força da figura do boi bumbá, né, num duelo em que ele evoca uma faxina aqui na Terra e no Brasil. Também exalto algumas referências para mim, quase que como acerto de contas entre Brasil patriarcal e a Mátria. Então eu lembro aí de Chiquinha Gonzaga, Marinês, Elba, Elza, enfim, as Maria Bonita embonitando mundaré, né? Como eu digo na canção. É um pouco disso. Um samba coco com a pegada rock and roll. Gosto muito dessa música.
E, Ana, vamos falar do seu primeiro álbum que a gente já citou aqui em algum momento, mas vamos entrar um pouco mais a fundo nesse trabalho, que é o Cisco no Olho, que é o primeiro álbum de sua carreira. Como você falou, tem músicas aí de 10 anos atrás, mas agora você conseguiu ver a oportunidade para poder registrar isso de uma forma onde você coloca à disposição do público como um trabalho concebido mesmo. Como é que foi esse projeto para ti? Por que demorou tanto tempo, vamos falar assim? Manda para gente essa sua visão sobre o Cisco no Olho.
É, ele não foi feito antes porque não tinha jeito mesmo, né? Não tinha dinheiro. A gente conseguiu pela Audi Blanc, que salvou meio mundo de gente aí na pandemia. Eu separei as canções que eu achava que, enfim, eram as mais interessantes de chegarem primeiro. Convidei Sebastiano Tini para produzir, um grande amigo, parceiro, também percussionista desse disco. Felipe Guedes fez os arranjos, tem violão de Babuca Grimaldi, tem clarinete, clarone de Joana Queiroz, flauta de Leandro Tigrão. É um disco que a gente gravou as bases ao vivo. Então, violão, percussão e voz foram gravados ao vivo. A gente fez essas bases em 3 dias. E aí depois Felipe meio que arranjou só os sopros, né? Que Joana fez junto com Leandro Tigrão. Então é isso. Tem canções, tanto dessa minha pesquisa de cultura tradicional, quanto outras canções, como Gotejo, que foi a primeira canção que a gente ouviu. Como, inclusive, é a música mais recente do disco, né? Foi a música que eu fiz por último, assim. Nowhere Woman também foi 2020. E é isso, um pouquinho de cada coisa, assim. Tem canções que falam de amor, né? De relações, algumas com mais ternura, né? Nem sempre como Gotejar. Outras como esse Levante, que é Vai Rodar. Tem que ouvir, eu espero que a galera escute. É um disco gostoso, assim. Eu recebi vários feedbacks muito importantes de Cisco no Olho.
E você, na apresentação do seu release, fala que trilha aí desde as cantoras do rádio até o cancioneiro popular da região, que a gente até citou aqui, que você tem muita influência em cima disso. Foi mesmo uma intenção nessa escolha? Quer dizer, eu sei que você deveria ter bastante música para escolher. Você teve que pensar, essa vai, essa não vai. Esse processo mesmo de escolha das canções veio bem dentro disso? Você quis mostrar todo esse caminhar musical seu, como nós falamos, do lado tradicional até essas referências das cantoras do rádio, como você já citou aqui. O processo de escolha foi por aí?
Pois é, então, o que que acontece? A gente tinha um primeiro projeto, que era Cisco no Olho, de botar mais essas canções mais melancólicas, mais dramáticas, que eu acabo bebendo mesmo dessa fonte das cantoras de rádio, porque eu fui criada com minha avó só escutava essas mulher tudo aí, Elisete, enfim, Aracy de Almeida, Ademil de Fonseca, todas elas vão escutava repetidamente aqui, isso é entranhado, não tem jeito, né? Qualquer coisa que a gente ouvir vai ficar em algum buraquinho dentro da gente. E aí isso aí eu ouvia demais, ouvia até não gostar, sabe? Mas aí o que que acontece? A gente passou, eu tinha ganhado um festival Unimed Sudoeste de Música, eu falei que com essa grana eu ia fazer um EP, só que aí, logo em seguida, a gente passou na Audi Blanc. Então a gente ficou pensando, vamos fazer um disco animado, com o Coco, com o Repente, depois desse disco melancólico, não vão ficar dois produtos muito perto um do outro e muito discrepantes, até que a gente topou juntos, eu e Sebastião Nutini, produtor, de fazer um apanhado do que é Ana, né? Então, o que deu uma unidade para esse projeto, eu acredito que tenha sido a instrumentação, que a gente utiliza uma mesma instrumentação do início ao fim do disco, parece uma coisa só. Seba tem muito essa característica de trazer o disco como uma única faixa, né? Então, você escuta uma primeira música, escuta a segunda. Aí, se esse elo não acontecesse, ele vai mudar e vai testar uma outra. Então a gente fazia uma canção atrás da outra como se fosse uma faixa só, por algumas vezes, até que a gente conseguiu gravar as bases ao vivo. Então é isso, eu acho que foi um acerto, porque eu já venho apresentada com todas as camadas de referência, como ele disse, é um desafio, mas é o que é.
E esse disco, que é composto por 9 canções, a Ana já citou vários nomes aqui, nós vamos tocar algumas hoje, mas eu quero fazer o seguinte, já falando em tocar, vamos mandar mais um som pra galera aí. O que que nós temos na sequência, Ana?
Vamos fazer então Cacto, aproveitando aí o cheirinho de Vai Rodar, que é uma canção brincante, as crianças adoram, os adultos também gostam, é um trava-língua gostoso. É a história de um cacto que não abraça porque tem espinho. Vamos ouvir.
Vamos nessa então, Cacto, com Ana Barroso, mais uma canção do álbum Cisco no Olho, e a gente volta para dar sequência no papo.
Porque esses espinhos não te impede de amar. Como é que cacta tu? Como é que cacto tá? Cacto não abraça pra não se furar. Eu bem que avisei tu pra te caricaturar. Porque esses espinhos não te impede de amar. Como é que cacta tu? Como é que cacto tá? Cacto não abraça pra não se furar. Eu bem que avisei tu pra te caricaturar. Porque esses espinhos não te impede de amar. Foi cacto. Aqui a gente vai amar, se ai, se amaia. Como é que cacta tu, como é que cacto tá? Cacto não abraça pra não se furar. Eu bem que avisei tu pra descaricaturar, que esses espinhos te impede de amar. Como é que cacta tu, como é que cacto tá? Cacto não abraça pra não se furar. Eu bem que avisei tu pra descaricaturar, que esses espinhos te impede de amar. Foi cacto. A gente vai amar, se ai, se amar. Como é que cacta tu, como é que cacto tá? Cacto não abraça pra não se furar. Eu bem que avisei tu pra descaricaturar, que esses espinhos não te impedem de amar. Como é que cacta tu, como é que cacto tá? Cacto não abraça pra não se furar. Eu bem que avisei tu pra descaricaturar, que esses espinhos não te impedem de amar. Esses espinhos não te impede de amar, que esses espinhos não te impede de amar, que esses espinhos não te impede de amar, que esses espinhos não te impede de amar. Como é que cacta tu?
De volta depois de Cacto com Ana Barroso. Ana, você falou na parte anterior do bloco aqui, o Cisco no Olho ele foi produzido através de recursos da Lei Aldir Blanc. Você como uma usuária disso, muita gente falou da Lei Aldir Blanc, está aí naquela discussão toda aí, vai aprovar mais uma, não vai? E a gente sabe que durante esse período da pandemia, principalmente 2020 e 2021, um setor bastante atingido foi o setor da cultura de uma forma geral, e a música ela está inclusa dentro disso. E a Lei Aldir Blanc, como você citou, foi um oásis dentro desse deserto todo que se apresentou à nossa frente. Você como uma usuária, eu gostaria que você pegasse e falasse a respeito dessa lei para você, o quanto ela foi importante, e claro, dentro disso surgiu o Cisco no Olho, que é o seu álbum que a gente está trazendo como referência. Então eu gostaria de você, como uma pessoa que utilizou desse recurso, pudesse dar a sua versão e a sua opinião a respeito disso.
Pois é, a Lei Aldir Blanc ela foi um incentivo para um momento de calamidade pública, né? Mas eu acredito que não devia ser apenas por esse chamariz da gente estar em desespero. Obviamente, ajudou demais, imagine, se não tivesse isso aí, eu não teria nenhum álbum lançado até agora, porque realmente é muito dispendioso a gente gravar uma faixa, um EP, um clipe, então nem se fale, né? É muito dinheiro mesmo, assim, porque é um trabalho que demanda o trabalho de outras várias pessoas. Então, é o trabalho que as pessoas veem, e aí eu falo de pessoas, tipo, 90% das pessoas. Quem não trabalha diretamente com arte não sabe um texto que significa, de como é o processo, de como é desgastante você ter que lidar com toda a parte operária da coisa, quanto a parte criativa, que é o que a gente faz. Eu falei no início com você em off, conversando sobre os pormenores de ser patrão e peão ao mesmo tempo. Não é um negócio simples. Sem contar a parte técnica, né? Porque a gente ainda teve esse apoio para os artistas diretamente, mas a parte técnica de iluminador, de técnico de som que trabalha nesse sentido, eles ficaram a Deus dará. A gente sabe que é muita gente envolvida para que o espetáculo aconteça. O que o público vê é só a cereja da festa, que ali também já tá todo mundo exausto e machucado de tantos outros infinitos processos. Então, é fundamental a gente ter iniciativa pública mesmo para que os artistas sobrevivam, porque o trabalho é diário, como qualquer outro trabalho. Agora, recente eu recebi um convite de um festival enorme, que tem simplesmente Maria Bethânia na grade principal, e no palco alternativo eles queriam pagar R$900. Eu boto mesmo pra jogo essa história, porque não vou falar o nome não, mas R$900, e eu tô lá em Salvador pra vir pro interior, pra fazer um som com mais dois artistas. Isso não vai pagar nem deslocamento, hospedagem, alimentação, sabe? É uma falta de respeito enorme. A gente não tá aqui fazendo fuar, sabe? A gente não tá brincando de ser artista, não. É, se vocês soubessem como é intenso, profundo e desgastante, vocês nem queriam ser. Minha filha fica brincando de ser artista. Eu falo, mas tu tem certeza, mulher? Não vai, não. É bom, mas é penoso. Enfim, aquilo que a gente já sabe, né, Serginho? O que falta é muito grande, é muito grande. É difícil conversar com essas pessoas, né, sobre essas coisas, sobre a importância de ter arte na escola. Minha filha esse ano tava na escola pública. Eu sou defensora da escola pública, mas o secretário de educação de Salvador, ele é um engenheiro. Um engenheiro, ele não vai entender a importância de uma criança lidar com a arte aos 7 anos de idade. Sabe, vai dialogar sobre a importância da arte. Mas por que a arte? Ele quer que o menino aprenda português, matemática. Enfim, são essas raízes profundas de uma natureza de consistência, de base mesmo, né? E de opiniões que formam uma estrutura como a que a gente está vendo aí hoje, que é bamba, que ela não se sustenta, porque não tem conversa. As pessoas acham que a gente tem que ser pragmático ali, ó, saber ganhar dinheiro e pronto, acabou, morreu. Mas não é bem assim. Se a gente não tiver delicadeza, sensibilidade, um olhar crítico sobre o mundo, a gente tá como a gente tá, afinal de contas, né? Enfim, é tanta coisa, né?
Inclusive, a gente registra que muita gente fala, pô, mas o pessoal tá reclamando, dinheiro para fazer um álbum. É um trabalho como qualquer outro, não é? E que, como você disse, é uma cadeia que, quando você fala em um show, como você disse agora, R$900 para um show, muita gente fala, mas tá reclamando que vai receber R$900? Tem gente que não recebe nem isso. Não é R$900 que vai entrar na sua conta para você se deliciar com isso. Você tem o custo de traslado, você tem os profissionais que trabalham contigo, fazendo isso acontecer, e principalmente quando a gente pensa na questão de, como você falou, tem um headline neste show que não vai receber pouco, mas valeu a sua declaração, a sua posição de uma usuária da Lei Aldir Blanc, mostrando a importância que foi isso dentro de uma máquina que é a cultura e que engloba aí profissionais e profissionais que foram muito afetados com essa coisa, e é uma forma de tentar fazer com que isso funcione.
Minha fala é muito embrenhada desse furor, né? Que a gente vive, enfim, afetado, né? Porque virar pra gente, pra dar divulgação do nosso trabalho, é o fim da picada. Mas é isso, a gente sabe. A gente convive com isso. Tem que lidar, mas tem que fiscalizar e tem que dar uns berros mesmo de vez em quando. Não dá pra ficar quieto, não.
Ana, eu vou te convidar agora para você pitaquear no Sons do Brasil. O que, que você está trazendo de interessante para os nossos ouvintes aí?
Oba, eu vou indicar Giga, que é um parceiro, amigo, querido, grandioso, artista, meu contemporâneo. A gente partilha dessa vivência de, enfim, sermos filhos de pais artistas, de continuar essa estrada, né? O pai dele também é cantor de trio elétrico, cantor de banda de forró. No interior o povo faz de um tudo mesmo e faz bem, bem feito. Giga, apesar de ser meu amigo contemporâneo, eu assisti Giga em vários festivais, sempre muito comovida, com agudos e graves absurdos, interpretação precisa, muito pontual. Ele ganhou vários festivais no Brasil inteiro e agora tá retomando um pouco da sua infância, que ele começou a cantar com o pai dele e dividia metade do repertório com 8 anos de idade, assim, uma criança muito potente já. E é isso, tá apostando em uma sonoridade mais pop, mais divertida. Nós somos artistas do sertão da Bahia e eu acho que é muito importante o mundo inteiro conhecê-lo. Então eu indico para vocês se deliciarem com Cachixi, uma versão que ele fez dessa canção, tá a coisa mais linda e dengosa do mundo.
Vamos lá então, pitaco de Ana Barroso aqui nos Sons do Brasil, Cachixi com o Giga. Voltamos pro terceiro bloco.
Você é tão bonitinho, feito um cachixi, tão cheia de mimo, parece boneca de barro de Mestre Vitalino. Perdeu o sossego por você, é bem mais fácil do que cortar cana queimada. Saudade de você é saudade dobrada. Você me faz sorrir de fato, mais do que moringa e cheira e flor no mato. São Jorge, que é santo forte, há de mudar minha sorte. De saber o novo eu vou voltar pro norte. Você é tão bonitinho, feito um cachixi, tão cheia de mimo, parece boneca de barro
de mestre Vitalino. Perdeu sossego por você, é bem mais fácil do que encortar cana queimada. Saudade de você é saudade dobrada. Você me faz sorrir de fato, mais do que moinga, cheira e flor no mato. São Jorge que é santo forte, há de mudar minha sorte. De saber o novo eu vou voltar pro norte. Faz sorrir de fato, mais do que moringa, cheira e flor no mato. São Jorge que é santo forte, há de mudar minha sorte. De saber o novo eu vou voltar pro norte.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Às vezes brota nessa cisma besta, nesse rabisco, pois o amor é um risco e o amor tem disso. Às vezes força, às vezes dói, que dói.
Terceiro bloco dos Sons do Brasil, 375 na área, e vocês ouviram Cisco no Olho com Ana Barroso. Ana, Cisco no Olho é exatamente a música que dá título ao seu álbum lançado ano passado. Fala pra gente então dessa canção.
É isso. Cisco no Olho tem esse cheirinho de bossa nova, né? Não é, mas tem. É a faixa que intitula o disco e também conta com esse clarone e clarinete lindo de Jona Queiroz. Eu fico sempre de dedos cruzados pra que um dia seja trilha de algum filme charmoso. Eu acho uma composição de harmonia e melodia com essa beleza atraente, essa vassourinha que Seba faz do início ao fim, também constrói um pouco dessa sensação, dessa narrativa. Cisco é outra das canções que eu improviso ao final, brincando com o clarinete. E é isso, eu sinto que é uma trilha sonora pra amar, pensar sobre o amor. Ela parece, às vezes, dengosa demais, mas, enfim, é a tentativa de dizer que todo feitiço é início até o fim, só o amor. Para além do amor a dois, a três, a quatro, enfim, qualquer relação, né? Todo início vai ser muito cheio de sensações avassaladoras, mas até o fim precisa mesmo de compromisso, né? De, enfim, generosidade, paciência, carinho.
E, Ana, bom, falamos aqui do trabalho do Cisco no Olho, você acabou de falar agora da música que dá nome ao álbum. Como é que tá essa questão de agenda sua? Você lançou o álbum, ainda estávamos dentro da pandemia. Já rolou o show oficial de lançamento? Tem agenda marcada para circular com isso pelo Brasil? Como é que tá essa parte de shows aí do Cisco no Olho?
É, a gente tá começando a movimentar isso aí. Em Salvador a gente fez 4 shows de lançamento esse ano. Agora no São João, né, a gente acaba fazendo mais coisas. Eu fui pra Juazeiro no festival Bully Bully, a gente fez o Pamba, um festival no Pelourinho, em Salvador. Ontem a gente tocou aqui em Vitória da Conquista, no Arraial da Conquista. Vai ter Hermeto Pascoal nesse mesmo festival. Aí semana que vem a gente volta pra Salvador pra fazer um show na Sala de Arte. Esse mês a gente ficou um pouco mais ativo, assim, né, a gente vai no segundo semestre tentar fazer essa rotatividade de um jeito mais organizado. Mas os contatos estão sendo feitos ainda, né? Com Sesc, da Vida, essas coisas. A gente quer muito caminhar com esse disco. Embora eu tenha vontade de fazer logo mais 2 e mais 3 e poder escolher mais canções. Porque é isso, né? A gente fez esse disco, mas a gente vai atualizando a vida na presença, né? E a vontade que dá é de fazer single adoidado, igual essa galera faz aí toda hora, né? Num time que a conta não bate. Mas, enfim, vai chegando, né? Aos pouquinhos a gente vai chegando. As pessoas podem também me acompanhar nas redes sociais. Acho que vai chegar o momento da gente falar sobre isso, né? Mas já aproveitando essa deixa, enfim, na internet a gente vai postando as coisas ali sem muito capricho, mas com essa destreza de atualizar a presença, né? Eu gosto muito de fazer isso.
Então podemos já aguardar que pode vir coisa nova também por aí, além de ter Ana Barroso circulando aqui pelo Sudeste também, podemos aguardar aqui na região de São Paulo, por aí. A ideia é essa, né? É botar o trem para trilhar aí pelo Brasil afora.
É, botar a mochila nas costas. Me chamem que eu vou. A gente tá conversando, mas só chamar que a gente vai. Eu levo minha trupe aqui, a trupe do Xalengo Tengo, e a gente vai-se embora. O que a gente mais quer é isso. Caminhar, cantando, tocando, fazendo o que a gente sabe fazer, escolheu fazer. É, e além disso, tem o lançamento de Xalenguin, que a gente acabou de lançar praticamente, né? Foi lançado no dia 24 de junho, no dia de São João. É um feat com Giga, eu já falei sobre ele. É um shot, dois pra lá, dois pra cá, facinho. Aquilo mesmo, aquela vontade de estar com quem a gente gosta. Enfim, finalmente vacinados, né? Xalenguin.
Depois nós vamos tocar, então, Xalenguin aí em outras edições pro pessoal conhecer esse som, porque do jeito que você falou, já deixou a galera com água na boca pra conhecer, não é?
Sim, é uma música que tem acordeon de Gel Barbosa. Enfim, é esse dois pra lá, dois pra cá, que não sossega até a chinela chiar. Chamego macio. O que a gente sente quando o coração faísca, as pernas bambeiam. Enfim, anotem aí pra gente poder ter mais uma desculpa boa de ralar o bucho, né? Depois que passa São João, a gente fica querendo mais e mais forró. Cafungar consentidamente e carinhosamente o cangote de nosso amor. Xalenguinha é pra isso.
Pronto, tá aí o recado de Ana Barroso. Vamos ouvir. E Ana, vou trazer neste momento o segundo Pitaco Sons do Brasil, que a gente não podia deixar de registrar aqui. Depois de um longo e tenebroso inverno, nosso querido Chico Buarque, que está trazendo música nova, e a gente não poderia deixar esse momento passar, né? O nosso pitaco vai ser Que Tal Um Samba, música nova do Chico Buarque, lançado aí com o feat do Hamilton de Holanda, fazendo aquele bandolim maravilhoso que só o Hamilton sabe fazer. E Chico sempre sendo Chico, não tem como, né? Passa-se o tempo e a cada momento parece que vai apurando mais, vai ficando melhor tudo isso. Vamos tocar Que Tal Um Samba, registrando então esse lançamento de Chico Buarque. E a gente volta aqui para a gente poder botar um ponto final no nosso papo de hoje, que foi muito bacana. Vamos lá e já voltamos.
Um samba, que tal? Para espantar o tempo feio, para remediar o estrago. Que tal um trago, um desafogo, um devaneio? Um samba pra alegrar o dia, pra zerar o jogo. Coração pegando fogo e cabeça fria. Um samba com categoria, com calma. Cair no mar, lavar a alma. Tomar um banho de sal grosso, que tal? Sair do fundo do poço, andar de boa, ver um batuque lá no cais do Valongo, dançar o jongo lá na Pedra do Sal, entrar na roda da Gamboa, fazer um gol de bicicleta, dar de goleada, deitar na cama da amada e despertar a poeta, achar a rima que completa o estribilho, fazer um filho, que tal? Pra ver crescer, criar um filho num bom lugar, numa cidade legal. Um filho com a pele escura, com formosura, bem brasileiro, que tal? Não com dinheiro, mas a cultura. Que tal uma beleza pura no fim da borrasca, já depois de criar casca e perder a ternura, depois de muita bola fora da meta, de novo com a coluna ereta, que tal? Juntar os cacos, ir à luta, manter o rumo e a cadência, esconjurar a ignorância, que tal? Desmantelar a força bruta. Então que tal puxar um samba? Puxar um samba legal, puxar um samba porreta, depois de tanta mutreta, depois de tanta cascata, depois de tanta derrota, depois de tanta demência e uma dor filha da puta, que tal? Puxar um samba, que tal um samba? Um samba.
Voltamos então depois do Pitaco Sons do Brasil, que tal um samba com Chico Buarque? Estamos chegando ao final do Sons do Brasil 375. Quero agradecer muito Ana Barroso por ter aceito o nosso convite, vir aqui hoje, bater esse papo, falar do Cisco no Olho, que é esse trabalho último que ela lançou, o primeiro de muitos, tenho certeza. Ela até já jogou um spoiler aqui, que tem muita coisa ainda para ser feita aí, isso é muito bom. E eu quero agradecer muito, Ana, a você, viu? Muito obrigado por estar aqui no Sons do Brasil. A partir de agora, você passa a fazer parte da família Sons do Brasil, a casa é sua, vai nos atualizando com os lançamentos aí, que a gente vai colocando aqui, apresentando pro pessoal, Ana. Muito obrigado, viu?
Obrigada a você, Serginho. É maravilhoso poder contar com escutas sensíveis como a sua e dos ouvintes desse programa, que eu não tenho dúvidas de que, enfim, são pessoas que querem estar atualizados sobre o que acontece de melhor musicalmente, dramaturgicamente, do ponto de vista das letras, das canções, falando. Eu me sinto honrada em poder fazer parte. E é isso. Me chame sempre que a gente vai conversando sobre o que tem ocorrido do lado de cá.
E aproveita e manda as redes sociais aí para que a galera possa acompanhar aí os passos, o dia a dia da Ana Barroso, com lançamentos, com trabalhos. Vamos nessa aí.
Então, eu tô no Instagram como Ana Barroso S, no final, ou Ana Barrosos, ou Ana Barro SOS. Tem também o canal do YouTube, Ana Barroso. A gente tem lá a Capitá, que foi a que a gente acabou de fazer o videoclipe. Confiram lá pra vocês verem como tá bonito, com direção de Lixo Abaker, fotografia de Pi Santos. Uma turma boa do teatro também, convoquei a galera, todo mundo chegou junto, a gente entrou numa variante pra poder, enfim, explicitar um pouco dessa nossa saga de retirantes que somos enquanto artistas nordestinos até hoje. É isso, me sigam, me acompanhem, eu tenho muita coisa pra falar e pra cantar pra vocês.
Muito bom, e aproveitando o embalo aí também convido vocês a seguirem o Sons Brasil nas redes sociais, lá no Instagram, @sons.do.brasil, no Facebook, @projetosonsdobrasil, e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que foram ao ar estão à disposição para você lá, desde o número 1, todos à disposição para você ouvir, matar saudade, 7 anos de programa armazenados ali para você no mixcloud.com/sonsdobrasil. E Ana, como você já deu aí a deixa, eu vou pedir para você indicar então a música que nós vamos encerrar o programa. Essa nossa tradição, sempre encerramos o programa com uma música da artista convidada aqui. E ela que teve esse videoclipe que você já citou, que faz parte do projeto da Lei Aldir Blanc, que você fez o trabalho do álbum. Então, dá a nota pra gente aí para que a gente possa encerrar os Sons do Brasil de hoje.
É isso, Capitá. Capitá é o lugar que eu vim parar quando firmei esse desejo de investir em minha carreira musical, esse elo com a música. Apesar de ser sempre essa peleja, né, a saga retirante do artista independente, nesse baião eu utilizo da festa para embalar os sonhos, né? Então não tem frio, não tem fome, não tem sono que esmoreça essa nossa vontade em seguir cantando o nosso interior concreto e simbólico. Nessas minhas canções que eu utilizo dessa estética de longa tradição, eu sempre gosto de brincar com trava-língua, muito dessa referência de Jacinto Silva, Jackson do Pandeiro, essa flauta do grandioso Tigrão, né, e o Triângulo de Seba também relembra um pouco os pifes dos Ternos de Reis, nosso nostálgico forró, e enfim, os festejos juninos. Eu espero que vocês se sintam convocados a brincarem com essa história chamada Capitá.
Aproveitando então e agradecendo a você que nos acompanhou durante esta uma hora de papo, e claro, esperando contar com vocês na próxima semana, sempre com muito papo, muita prosa, música boa, muita informação, muita história, poesia, e tudo mais, além de alegria, amor, humor e esperança no coração, que amanhã seja muito, muito melhor do que hoje. Ana Barroso, muito obrigado por você estar com a gente aqui mais uma vez, e encerramos com Captar e até a próxima semana.
Oi, gente, lá vamos pra Captar tocar. Nem dor nos quartos, nem dor de amor. Aguenta essa ruma de bom tocador. Vai ser só dura se for uma guaturinha, um xelengo tengo. Se olhar nos olhos já foi, um xelengo tengo. Se olhar nos olhos já foi, e um xelengo tengo. Se olhar nos olhos já foi, um xelengo tengo. Se olhar nos olhos já foi. Rendeu, durou, no terreiro nós dormiu. Choveu, cobriu, teia veia de eternidade pingou. Fez cosca, mas frio não, frio fez não. Que a gente tava com calor no coração, não. Frio não, frio não, frio fez não. Que a gente tava com calor no coração. Só aí, pega a coberta que a gente se embola. Pega a chinela que a gente não gripa, só melhora. Estou em ame, vagem, pim, vai virar sopa, nós comer. Em ame, vagem, pim, vai virar sopa, nós comer. Comida que sobra, bate no bucho, não no lixo. Comida que sobra, bate no bucho, não no lixo. Já cheirou café, já pandeirou estrada. Cantar na capital, putinar no pé, alumia a fé. Estrada, cantar na capital. Já cheirou café, já pandeirou estrada, cantar na capital. Butina no pé, alumia a fé, estrada, cantar na capital. Joinho, pega a coberta que a gente se embola. Pega a chinela que a gente não gripa, só melhora. Estou em ame, vagem, pim, vai virar só pra nós comer. Em ame, vagem, pim, vai virar só pra nós comer. Comida que sobra, bate no bucho, tá no lixo. Comida que sobra, bate no bucho, tá no lixo. Já cheirou café, já pandeirinha, estrada, cantar na capital. Putinar no pé, alumia a fé, estrada, cantar na capital. Já cheirou café, já pandeirinha, estrada, cantar na capital. Putinar no pé, alumia a fé, estrada, cantar na capital. Bora lá, cantar até chover. Bora lá, chover até molhar. Bora lá, molhar até nascer. Bora lá, nascer mesmo que o broto seja um pouco de canção com emoção.
Cosca, mas frio não, frio fez não. Que a gente tava com calor no coração, não. Frio não, frio não, frio fez não. Que a gente tava com calor no coração, não. Frio não, frio não, frio fez não. Que a gente tava com calor no coração, não. Frio não, frio não, frio fez não. Que a gente tava com calor.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.